Podcast BMJ.
Sejam bem-vindos à edição especial do podcast da BMJ, que marca os 100 dias para as eleições municipais. O primeiro turno será no dia 6 de outubro e a BMJ acompanha de perto as movimentações de pré-candidaturas e alianças partidárias. Eu sou Érico Oyama, consultor de análise política do time de estados e municípios, falo de Brasília, e para essa edição especial temos consultores da BMJ sediados em Belo Horizonte, Recife e Belém. Como eu tenho um pezinho no Paraná, podemos afirmar que temos aqui representantes das 5 regiões do Brasil, ou seja, muitos sotaques, muitas informações qualificadas para você, caro ouvinte. Nossos convidados são 3 estreantes aqui no podcast da BMJ. Começo com a Laís Guimarães, que é consultora do time de estados e municípios sediada em Belém. Seja muito bem-vinda, Laís.
Olá, Érico, tudo bem? Eu sou consultora da BMJ. Aqui de Belém eu realizo monitoramento dos estados da região norte, especialmente em temas relacionados à sustentabilidade, com foco na COP30. Obrigada pelo convite.
Quem nos acompanha nessa edição também é Maria Vitória Araújo, consultora do time de estados e municípios, sediada em Recife. Tudo bem, Maria Vitória?
Tudo, Érico. Obrigada pelo convite. Estou aqui em Recife, onde acompanho as principais movimentações.
E a gente também tem o Wesley Costa, nosso consultor que atua em Belo Horizonte, onde, inclusive, a BMJ conta com escritório. Seja muito bem-vindo, Wesley.
Olá, Érico. Muito obrigado pelo convite. Será um prazer poder falar para vocês hoje da cidade do Pão de Queijo sobre as eleições municipais.
Bom, a gente vai falar sobre o cenário eleitoral não só nessas 3 cidades, mas ao longo desta edição também teremos a participação de nossos consultores para falar de São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e Manaus, o que mostra a capilaridade da BMJ com consultores espalhados por todo o Brasil. Bom, antes de chamar a participação dos nossos consultores para falar dos cenários eleitorais de suas respectivas cidades, eu queria fazer aqui algumas considerações gerais sobre as eleições municipais que vão ocorrer no mês de outubro. Algumas capitais vão ter muita influência da polarização nacional, especialmente na cidade de São Paulo, onde tem um candidato apoiado pelo presidente Lula, que é o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, e um candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB. E esse cenário de polarização vai se refletir também em outras capitais do Brasil. O PSD hoje é o partido que tem mais prefeituras no Brasil, e o partido deve manter essa liderança quanto ao número de prefeituras que comanda depois do fim dessas eleições, mas destaco também outros partidos de centro que devem terminar as eleições com grande número de comando de prefeituras, o MDB e União Brasil também. O PL do ex-presidente Jair Bolsonaro tem a intenção de terminar com mais de 1000 prefeituras, é um objetivo um tanto quanto ambicioso, dificilmente vão alcançar essa marca, né, de quase 20% das prefeituras do Brasil, mas devem conseguir conquistar um número considerável de vitórias nas eleições de outubro. O PT, que é o partido do presidente Lula, abriu mão pela primeira vez de candidatura em capitais estratégicas, na cidade de São Paulo, Recife, por exemplo, onde historicamente o PT sempre lançou candidaturas, de olho nas eleições de 2026. Por quê? O presidente Lula já anunciou publicamente que vai tentar a reeleição lá em 2026 e, nesse sentido, o PT considera muito importante conseguir fazer alianças políticas regionais para chegar forte para a disputa federal daqui a 2 anos. Nesse sentido, também abriu mão de candidaturas em cidades como Rio de Janeiro e Recife, como eu já citei há pouco. Bom, o PT e o PL estão preocupados em conseguir eleger o maior número possível de vereadores, pelo entendimento de que, ao conseguir eleger vereadores, você começa a construir lideranças locais que mais à frente têm potencial de conseguir se eleger deputado estadual e deputado federal. E nos últimos anos, o fato de ter bancadas fortes na Câmara e no Senado se tornou muito importante, principalmente para conseguir ter acesso a emendas parlamentares, e a Câmara e o Senado têm um papel muito importante também para trazer ou não governabilidade ao presidente que está no poder. O PSD e o MDB são partidos que têm características diferentes a depender da região. O PSD, por exemplo, no Sul é mais de centro-direita e no Nordeste ele é mais de centro-esquerda, e o MDB também. Bem, o MDB vai ter um embate direto com o PT do presidente Lula na cidade de São Paulo, Só que no Nordeste a gente observa várias pré-candidaturas em que há chapas que são compostas por membros do PT e do MDB. Via de regra, quem é prefeito e busca reeleição sai em vantagem porque tem a máquina pública em mãos, mas isso não é necessariamente uma regra, e aqui alguns exemplos de capitais vão mostrar que, em alguns casos, quem está no poder não sai com tanta vantagem assim. Em termos de impacto federal, mais de 70 parlamentares, senadores, deputados pretendem concorrer a candidaturas, né, a disputar prefeituras no mês de outubro. Alguns deles vão pedir licença para conseguir se concentrar nas suas campanhas, já outros vão dividir as atenções entre o Congresso e a campanha para a prefeitura. Uma das cidades onde um senador pretende se candidatar é Belo Horizonte, então eu já chamo o Wesley Costa aqui para o papo. Senador Carlos Viana pretende concorrer à prefeitura de Belo Horizonte, pode ter que dividir as atenções ao longo do segundo semestre. Wesley, mas eu começo te chamando para o papo aqui, queria te ouvir sobre as impressões gerais do quadro político eleitoral de Belo Horizonte. Quem são os candidatos preferidos? O que que a gente tem na capital mineira nesse momento?
Érico, é importante nós trazermos, né, completando a sua fala, que as eleições municipais deste ano, elas têm alguns aspectos que juntos as diferem das outras eleições, principalmente nas maiores cidades. As redes sociais com cada vez mais influência no processo eleitoral, o PT, né, no comando da forte máquina pública federal, um eleitorado de direita muito mais organizado, Érico, e muito mais focado, além do ex-presidente Bolsonaro, né, inelegível para 2026, mas com grande carisma e grande potencial para forte mobilização e protagonismo político. Visto isso, a corrida eleitoral em Belo Horizonte ela intensifica-se cada vez mais, há 100 dias das eleições municipais, com os pré-candidatos formando alianças cada vez mais estratégicas. É, nós começamos a corrida eleitoral com 11 pré-candidaturas. Hoje nós temos 6 pré-candidatos na corrida eleitoral em Belo Horizonte. O Rogério Correia, do PT, que tem o apoio da deputada estadual, a Bela Gonçalves, do PSOL, a deputada federal Duda Salabert, do PDT, o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo, do MDB, o deputado estadual Mauro Tramonte, do Republicanos, apresentador da Record Minas, e o senador Carlos Viana, que também foi apresentador da Record Minas e hoje tem aí um grande eleitorado de direita em Belo Horizonte, assim como o deputado estadual Mauro Tramonte. Mas nós não podemos esquecer, Érico, que nacionalmente, né, o presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto, tenta convencer o governador Romeu Zema, do Novo, a apoiar o Bruno Engler, o deputado estadual Bruno Engler do PL, enquanto o Novo ainda mantém a Luísa Barreto, que é ex-secretária de planejamento do governo Zema, como pré-candidato e não arreda o pé da pré-candidatura da ex-secretária Luísa Barreto. Então, Érico, com isso, nós podemos entender que, né, o xadrez eleitoral para a disputa na capital mineira ainda está totalmente indefinido. O quadro atual ele tem grandes chances de mudança até o período das convenções partidárias, que vão de 20 de julho a 5 de agosto. Mas a boa prudência belo-horizontina e mineira requer que as decisões saiam até a primeira quinzena aí de julho, já com um cenário extremamente definido.
Wesley, na abertura eu disse que, via de regra, o prefeito titular sai em vantagem na disputa pela prefeitura por ter a máquina pública em mãos, só que não é bem o caso de Belo Horizonte, onde o prefeito é o Fuad Noman, do PSD, que não está entre os favoritos. Queria que você falasse um pouco sobre o Fuad Noman, que é um prefeito que assumiu o comando da capital mineira em 2022, porque o Alexandre Calil deixou o posto para concorrer ao governo estadual, e desde que assumiu não tem muita popularidade, não é nem muito conhecido entre a população. Por que que o Fuad Noman hoje não sai como um dos candidatos favoritos ao pleito?
Érico, excelente pergunta. Né? Pela primeira vez na história de Belo Horizonte, desde a redemocratização, né, o atual prefeito que vai para a reeleição, ele não sai na frente nas pesquisas e não é um dos favoritos a se reeleger em Belo Horizonte. Mesmo contando com o apoio do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre da Silveira, né, é um fato extremamente interessante e inédito em Belo Horizonte. É a situação atual do prefeito. Não obstante, né, a máquina pública, o Fuad, ele não se posiciona como favorito, muito pelo contrário. E não é difícil, sabe, Érico, a gente explicar tal fato. Baixo carisma, apesar de ser boa praça, atleticano, ele nunca foi político, sempre um técnico, né, muito reservado, muito discreto, como você mesmo trouxe, assumiu a prefeitura após a renúncia do titular Alexandre Calil para a disputa do governo do estado e não mostrou ainda a que veio e nem externou muito entusiasmo para enfrentar os enormes e complexos desafios de uma cidade do porte de Belo Horizonte. Então, neste sentido, a gente observa que ele terá dificuldade aí na corrida eleitoral justamente por essas características.
E para fechar a página aqui de Belo Horizonte, eu queria saber se o próprio Alexandre Calil, que era o titular da prefeitura e deixou o posto, se ele vai apoiar alguém, o próprio Fuad Noman, ou se ele vai ficar em cima do muro nas eleições deste ano já, que ele visa as eleições ao governo estadual em 2026, e no próprio partido dele, o PSD, ele tem um adversário interno, né, que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que já declarou apoio ao Fuad Noman.
O ex-prefeito Alexandre Calil, ele tem grande poder de influência em Belo Horizonte ainda, e até agora não definiu quem de fato ele irá apoiar. Apesar de estar longe do cenário político, estar fazendo conversas, né, com diversos atores, ele ainda é uma incógnita. O ex-prefeito que agora está no PSD, ainda está no PSD, é uma figura extremamente importante nesse cenário. Sua decisão de apoiar um candidato, ela pode ter um grande impacto na corrida eleitoral. Ele é cortejado por candidatos de diferentes espectros políticos, o que o coloca em uma posição de influência extremamente significativa. E Calil, como diz, né, o dito popular, está com um olho no peixe e outro no gato. Enquanto ele articula para a eleição municipal, ele mira a disputa de 2026 e a possibilidade de formar uma frente ampla em torno do seu nome ao governo de Minas Gerais em 2026 é grande nesse sentido, né? E aí eu costumo dizer, e eu vou citar aqui uma dupla sertaneja aqui de Minas Gerais, que é o César Menotti e o Fabiano, eles têm uma música e a estrofe da música deles cai muito bem, né, com o posicionamento do Calil nesse atual momento, né, que os políticos, o Calil está fazendo de fato um leilão institucional e político, né, para ver quem de fato ele irá apoiar. Então a música traz: eu vou fazer um leilão, quem dá mais pro meu coração, me ajude a voltar a viver, estou aqui tão perto, me arremate para você. Esse é o cenário hoje do ex-prefeito Alexandre Calil em Belo Horizonte, né? É muito procurado, porém ainda não definiu aí o seu apoio 100%.
Wesley falou de 2026 e tem um prefeito de capital que está de olho nas eleições de 2026 e que tem grande chance de conseguir se reeleger, o Eduardo Paes, do Rio de Janeiro. Por isso que a gente ouve a avaliação da Tatiane Oler, gerente de relações governamentais da BMJ, que mora no Rio de Janeiro e traz mais informações sobre a disputa na capital fluminense. É com você, Tati.
Érico, no Rio, o cenário indica que caminhamos para uma reeleição do atual prefeito Eduardo Paes. Ele lidera todas as pesquisas até o momento. Seus dois principais adversários são o Alexandre Ramagem, do PL, e Tarcísio Mota, do PSOL. Alexandre Ramagem, delegado da Polícia Federal, ele tem o apoio, concorre com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem é próximo, e Tarcísio é uma figura conhecida nas eleições, tanto municipais quanto estaduais. Ele foi professor universitário, já foi vereador e atualmente, como acabei de falar, é deputado federal eleito nas últimas eleições de 22. Eduardo Paes, ele está no seu terceiro mandato como prefeito do Rio. Ele teve o primeiro mandato em 2007, segundo em 2012. Antes ele ainda foi vereador, foi deputado estadual e secretário de turismo. Paes, ele tem o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E hoje o que a gente consegue vislumbrar é uma disputa acirrada para quem será o vice de Eduardo Paes, já que ele tem grandes chances de concorrer ao governo do estado em 2026. A preferência de Paes é por alguém de centro-direita, ou seja, do União Brasil, do PP ou do MDB, por dois motivos. O primeiro é fortalecer, né, para fortalecer seu grupo político, e o segundo é para aumentar a capilaridade à direita, tentando enfraquecer seu principal adversário nas pesquisas, que é o Ramagem. Havendo segundo turno, a disputa deve ficar entre Paes e seu principal adversário, o Ramagem, e os votos do Tarcísio, que também é um dos que estão mais bem posicionados na pesquisa, ou seja, ele está em terceiro lugar nas pesquisas, entendemos que migrariam para o Eduardo Paes.
Bom, uma outra capital que tem um cenário parecido, com um prefeito de olho nas eleições ao governo estadual em 2026, é Recife, onde o prefeito João Campos aparece como favorito. Mas eu não vou me aprofundar muito não, quem vai trazer análise direto de Recife, porque mora lá e tem todos os bastidores, o ambiente da cidade, da disputa eleitoral, é a Maria Vitória. Qual que é o quadro hoje, Maria Vitória? O João Campos sai como favorito e quais são as pretensões políticas futuras do atual prefeito de Recife?
Isso, Érico. O João Campos, ele larga desde cedo como um franco favorito aqui da cidade. Em todas as pesquisas, ele sai com mais de 50% das intenções de voto e seus adversários, o bolsonarista e ex-ministro do Turismo, Gilson Machado do PL, e também o candidato da governadora Raquel Lira, tucana do PSDB, o Daniel Coelho, que é do PSD, não atingem mais de 20% desse quantitativo. Então, é uma balança um pouco desproporcional a favor do João Campos, que é filho do Eduardo Campos, que foi governador por duas vezes aqui em Pernambuco e que também foi ministro da Ciência e Tecnologia do governo Lula II. E por isso que o João Campos e o presidente Lula, eles mantêm uma relação bastante amigável, até mesmo em alguns momentos pessoal, e também por causa disso, o PT, ele desistiu de lançar sua candidatura própria aqui em Recife. Visando também no quadro de 2026, o João Campos, ele ainda não anunciou formalmente suas pretensões, mas está bastante implícito que ele irá concorrer em 2026 contra a atual governadora Raquel Lira, que, pelo contrário, tem bastante rejeição no estado pernambucano. A Raquel Lira, ela subiu ao palanque derrotando o PSB, partido de Campos, após 16 anos do partido no comando do governo de Pernambuco, mas não tem apresentado boas expectativas pelo eleitorado. Então, dentro desse quadro, o João Campos, ele tem uma forte cativação, principalmente da juventude. O Wesley falou das redes sociais. O João Campos, ele tem apostado bastante na sua figura dentro das redes sociais e também por ser um prefeito relativamente novo, com 30 anos. Ele ascendeu ao governo de Recife em 2020 com apenas 27 anos. Ele tem apostado nessa sua juventude e também no marketing um pouco mais voltado para o público jovem, para poder arraigar esse eleitorado um pouco mais novo, que estava um pouco reticente de ter um novo Campos, um novo PSB ao poder, mesmo depois de um grande legado do partido na cidade. Então, dentro desse quadro, o Lula, ele queria que o PSB e o João Campos, ele indicasse a sua chapa uma candidatura petista, porém, em últimos acenos, o Campos, ele tem ido para outra direção, principalmente porque, depois de exonerar a sua secretária de infraestrutura, Maria Dantas, do MDB, e o seu chefe de gabinete, Victor Marques, do PCdoB, ele tem assinado que vai dar essa chapa para uma pessoa do seu próprio secretariado. Então, o João Campos, ele tem feito alguns acenos ao PT dentro da região metropolitana do Recife, principalmente em Jaboatão dos Guararapes e Olinda, que o PSB retirou sua candidatura própria na região metropolitana e vai apoiar uma candidatura petista em Jaboatão dos Guararapes, com Elias Gomes, e em Olinda, com Vinícius Castelo. Então, esses são acenos do PSB e do próprio João Campos nessa região metropolitana para poder tirar o PT de sua chapa dentro da própria capital. Então, dentro desse concerto, o João Campos, ele é sim um dos principais e o maior nome das eleições de aquele Recife. É, a gente tem outros nomes, como o próprio Gilson Machado, como eu citei, e o Daniel Coelho. É, e também dentro da Federação Rede PSOL, a gente tem uma disputa interna entre a deputada Dani Portela e o deputado federal Túlio Gadelha. Porém, esses nomes, eles não têm se saído, não têm se expressado tão bem dentro das intenções de votos até o momento. O João Campos, ele tem também investido principalmente em infraestrutura e obras públicas aqui do Recife, e isso tem cativado alguns eleitores que eram bastante reticentes ao nome dele, principalmente após as enchentes que ocorreram aqui em 2022 e que ocorreram diversos deslizamentos de terra por conta desse alto volume de chuvas e pela cidade estar no nível do mar. Então, ser uma das cidades mais suscetíveis ao avanço dessas mudanças climáticas.
E Maria Vitória, João Campos está conseguindo costurar alianças bem importantes nessa história do presidente Lula e também conseguiu reaver elos, né, familiares, inclusive. Há 4 anos houve uma disputa familiar com a prima Marília Reis, justamente pela prefeitura de Recife, e eles retomaram contato, inclusive postam para fotos com o próprio presidente Lula. Ele conseguiu fazer muito bem essa costura para conseguir aglutinar em torno dele o maior número possível de aliados.
Isso mesmo. O João Campos, ele tem essa tradição, ainda que pequena, dentro da sua carreira política, que se iniciou em 2018, mas ele tem essa tradição de fazer costuras e concertos políticos bastante alinhados. Ele conseguiu trazer para sua redoma a Marília Reis, que era sua principal antagonista política, apesar de ser sua prima e da mesma família, era uma antagonista política dentro aqui do Recife, que declarou apoio ao candidato à reeleição dele, e também de outros partidos grandes nacionalmente, como Republicanos e União Brasil, que é o partido também do grupo familiar dos Coelhos, em Petrolina, e que tradicionalmente não vinha apoiando o PSB, nem chapas mais à esquerda, nos últimos anos, mas ele conseguiu o apoio familiar, principalmente após nomear um do grupo Coelho, o Antônio Coelho, a sua Secretaria de Turismo. Então, ele consegue fazer esses acordos muito bem costurados e também se lançar à frente desses acordos, principalmente visando o seu protagonismo nos próximos anos de sua caminhada política.
Bom, se em algumas cidades como Recife a gente tem um quadro muito bem definido e um favorito, como o prefeito João Campos, em algumas outras cidades tem uma divisão muito grande, uma indefinição sobre quem os eleitores pretendem levar por uma provável disputa de segundo turno. É o caso de Manaus, por exemplo, e por isso a gente ouve agora a análise do Vitor Tardino, que é consultor do time de estados e municípios. Foi criado, morou por muitos anos em Manaus e tem informações qualificadas e detalhadas sobre a capital do Amazonas. É com você, Vitor.
Érico, em Manaus o cenário eleitoral ainda é incerto, tá bom? A capital, ela tem um histórico de eleições em segundo turno, tanto que das últimas pesquisas para prefeito, todas foram definidas em segundo turno. Então, Serafim Corrêa foi eleito em segundo turno em 2004, Amazonino foi eleito em segundo turno em 2008, Arthur Virgílio Neto foi eleito em segundo turno em 2012 e 2016, e o David Almeida, o atual prefeito do Avante, foi eleito no segundo turno de 2020, tá bom? E agora também não é diferente, as pesquisas indicam a existência de um possível segundo turno entre o prefeito e o deputado federal Amon Mandel, do Cidadania. E assim, eu digo que é um cenário ainda incerto, porque apesar das pesquisas indicarem David versus Amon, você tem outros candidatos que de certa forma são competitivos eleitoralmente falando, como Roberto Cidade, do União Brasil, e o capitão Alberto Neto, do PL, que podem surpreender nas urnas de 2024. Agora, tratando sobre os candidatos, temos David Almeida, como mencionamos anteriormente, atual prefeito e ex-aliado do governador Wilson Lima, do União Brasil. Essa relação ficou conturbada após o governador escolher apoiar Roberto Cidade, também do União Brasil, para a Prefeitura de Manaus. E segundo nas pesquisas eleitorais, Amon Mandel, que saltou de vereador para deputado federal mais bem votado de 2022 no Amazonas, na época com 21 anos, e que surge como competidor para as eleições municipais. Em seguida, Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas e que conta com o apoio do governador e de diferentes parlamentares no âmbito estadual e municipal. Depois, capitão Alberto Neto, e que tem como um diferencial ser uma candidatura conservadora em Manaus. Não podemos esquecer que a cidade tem uma base conservadora forte, a título de exemplo, nas eleições de 2022, onde o interior foi marcado pela candidatura de Lula, mas Manaus concentrava a base favorável ao ex-presidente Bolsonaro no estado, e que gerou uma paridade de forças por conta da capital. E, por fim, o ex-deputado federal Marcelo Ramos, que filiou-se ao PT para concorrer ao pleito de 2024. Já em um cenário de segundo turno, o eleitorado pende para o lado do prefeito David Almeida.
A gente segue na região norte do país e eu queria chamar a Laís para o papo. A Laís é nossa consultora sediada em Belém, e Belém é uma cidade-chave no cenário político, porque em novembro de 2025 vai sediar a COP30, um evento considerado essencial para as pretensões do presidente Lula de conseguir a reeleição, trazer visibilidade ao governo dele, principalmente as ações relacionadas à sustentabilidade e ao meio ambiente. Em Belém, Laís, é outra capital onde o prefeito não tem um favoritismo, pelo contrário, não aparece bem nas pesquisas porque não está com uma popularidade muito boa perante a população. Queria que você explicasse o motivo de o atual prefeito não aparecer como um dos principais candidatos aí na disputa pela prefeitura.
Então, Érico, como você bem disse, o atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, que é do PSOL, apresentou sua candidatura para a reeleição esse ano com baixíssima popularidade. Ele, em uma pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná, ele tem 75% dos eleitores que desaprovam a sua atual gestão. Então, é uma popularidade bastante baixa, uma reprovação bastante alta. E isso se dá por conta de um cenário de 4 anos de inércia por parte do prefeito. Foram 4 anos em que pouca coisa foi feita pela cidade, algumas crises se instalaram, e entre as principais questões que ele teve que lidar durante a sua gestão, eu destaco a crise do lixo que se instalou em Belém desde agosto de 2023, que foi quando a prefeitura de Belém precisou enfrentar alguns desafios em relação à coleta de resíduos sólidos por conta do encerramento das atividades do aterro sanitário de Marituba, que é quem recebe o lixo da região de Belém, da região metropolitana. E a partir de algumas decisões judiciais, conseguiram que o aterro sanitário fosse reativado e ele ainda está sendo utilizado, mas nós temos essa crise do lixo ainda com bastante consequências para a cidade. Então a futura sede da COP, ela enfrenta grandes dificuldades em destinação dos seus resíduos sólidos. Entre esses desafios, as associações de catadores de lixo, recentemente, elas se organizaram junto ao Ministério Público para fazer uma reclamação em relação à atual empresa que ganhou a licitação no final de 2023 para que esse serviço de coleta de lixo fosse restabilizado. Essas associações de catadores, elas estão sofrendo com a falta de pagamento. A atual empresa, ela está exigindo 4 anos de espera para início do pagamento desse serviço de coleta de resíduos. Então, é algo que não é viável para as empresas e tem deixado a popularidade do atual prefeito bem baixa.
E quais são os candidatos que se destacam aí na disputa pela prefeitura de Belém? Eu sei que tem um deputado bolsonarista e o candidato apoiado pelo governador Helder Barbalho. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada um deles.
Sobre as pesquisas de intenção de voto, a pesquisa mais recente, lançada no dia 17 de junho, traz o deputado Éder Mauro, que é o candidato do PL, com apoio de Jair Bolsonaro, na liderança pela disputa da Prefeitura de Belém, com 28% dos votos. Entretanto, em comparação às pesquisas anteriormente divulgadas, a intenção de voto do Éder Mauro tem se mantido estável, enquanto o segundo lugar do Igor Normando, que é o candidato MDBista do atual governador Éder Barbalho, tem crescido bastante nas pesquisas. Então, o Igor Normando tem estado com 22% nas últimas pesquisas que foram publicadas, enquanto o atual prefeito, com os seus índices de desaprovação alto, está com apenas 9% dessas intenções de votos.
E Laís, num eventual segundo turno entre o Éder Mauro e o governador Armando, a gente pode inferir que os votos que hoje são do prefeito Edmilson Rodrigues migrariam para o Igor Normando, até pelo alinhamento que há entre o Helder Barbalho e o presidente Lula, e o presidente Lula que não apoia o Igor Normando desde a largada, porque o Edmilson Rodrigues é do PSOL e nacionalmente o PT estabeleceu várias alianças com o PSOL em disputas municipais.
Então, Érico, eu acredito que em um possível segundo turno entre Igor Normando e Éder Mauro, os votos que eram do Edmilson Rodrigues, que ainda restam a ele, se migrariam sim ao Igor Normando, até porque nesse cenário eu acredito que o presidente Lula irá manifestar publicamente seu apoio à candidatura de Igor Normando, que apesar de ter havido essa separação de apoio entre Helder e Lula, o objetivo principal e a consequência principal do resultado dessas eleições será a realização da COP. Então, com esse objetivo principal do governo estadual e federal, definir um candidato que atue em conjunto com eles para a realização desse evento, que ainda vai precisar de bastante estruturação na cidade de Belém e de bastante apoio e coordenação conjunta entre esses poderes, Igor Normando vencer a eleição é peça-chave para o sucesso da COP em 2025.
Eu falei dessa aliança entre o PT e o PSOL em várias capitais, várias disputas municipais. É o caso, por exemplo, da cidade de São Paulo, onde o presidente Lula apoia de forma restrita o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL. Inclusive, eles levaram uma multa da Justiça Eleitoral porque fizeram propaganda eleitoral antecipada em atos do Dia do Trabalhador, no dia 1º de maio, em um ato realizado por centrais sindicais na Zona Leste de São Paulo. E quem traz mais informações sobre a disputa na capital paulista é o Leonardo Ramos, consultor do time de estados e municípios que fica sediado justamente na cidade de São Paulo.
Oi, Érico. Olha, aqui em São Paulo a gente deve ter uma das eleições com a maior influência da polarização nacional. Isso porque o presidente Lula está apoiando o deputado federal Guilherme Boulos e o ex-presidente Jair Bolsonaro está apoiando o prefeito Ricardo Nunes. Até então, essa polarização estava desenhando o caminho das pesquisas. Boulos e Nunes aparecem quase todas empatados e bem à frente do terceiro colocado, que varia de acordo com a pesquisa. Elas também estavam indicando de modo uníssono a reeleição do Nunes e estava sendo puxado por uma forte rejeição do Boulos na capital. Mas segura esse ponto porque já eu vou voltar nele e isso é bem importante. Vamos primeiro para os candidatos de segundo escalão. A gente tem a deputada federal Tabata Amaral, o apresentador José Luiz da Atena e o influencer Pablo Marçal. E olha, a entrada do Marçal que mudou muita coisa no jogo. Apesar do Bolsonaro apoiar o Nunes, o prefeito não estava muito afim ali de vincular sua imagem a do ex-presidente. Isso porque uma pesquisa do Datafolha realizada ainda em março deste ano indicou que 63% do eleitorado não votaria de maneira alguma num candidato apoiado por Bolsonaro. Tudo mudou com a entrada do Marçal. Ele é visto como um grande potencial de roubar votos do prefeito, principalmente do eleitorado que apoia o ex-presidente. Assim, na última sexta-feira, o governador Tarcísio confirmou a indicação de Bolsonaro na chapa de Nunes, o coronel Melo Araújo, que é ex-chefe da Rota, uma tropa de elite da Polícia Militar aqui de São Paulo. Isso foi muito comemorado por Boulos e Tabata, porque viram uma forma de ampliar a rejeição do prefeito e equilibrar o jogo para o segundo turno. Resta saber como eles vão conseguir trabalhar isso na campanha e principalmente quando começar de fato a corrida eleitoral.
Sobre a cidade de São Paulo, eu queria dar alguns pitacos também, que todas as pesquisas indicam que a gente deve ter um segundo turno na capital paulista. E qual que é o eleitor mais disputado em São Paulo? É o chamado eleitor moderado. Nesse sentido, a estratégia do PT foi trazer de volta a Marta Suplicy, que já foi prefeita da capital paulista, justamente para tentar trazer esse chamado eleitor moderado, porque o Guilherme Boulos ainda tem muito aquela imagem extrema por ter sido um dos principais nomes do movimento dos trabalhadores sem teto, por isso que houve essa estratégia. Por outro lado, o prefeito Ricardo Nunes, ele tenta se aliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas tem adotar uma postura tão bolsonarista assim, tão extrema. No entanto, para conseguir consolidar esse apoio, na última semana ele confirmou que vai ter como vice o coronel Melo Araújo, que é do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL, e que foi indicação do próprio Bolsonaro como uma das premissas para conseguir, para poder apoiar o Ricardo Nunes nessa busca por uma reeleição. A gente deve acompanhar uma participação muito ativa do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro na capital paulista, porque por ser o maior colégio eleitoral nas eleições desse ano, naturalmente atrai mais holofotes da mídia e da opinião pública. A gente tem mais informações sobre o quadro eleitoral agora de outra capital do Sudeste. Quem traz o destaque sobre Vitória é o Felipe Ramaldes, que é coordenador do time de sustentabilidade.
Érico, em Vitória, capital do Espírito Santo, a disputa caminha para a reeleição do prefeito Lorenzo Pasolini do Republicanos. Com uma carreira meteórica na política, Pasolini foi eleito pela primeira vez em 2018 como deputado estadual com mais de 43 mil votos, sendo o segundo deputado mais votado naquela legislatura. Antes disso, Pasolini se destacou como titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, aparecendo constantemente na mídia à frente de ações de combate ao abuso e exploração sexual infantil. Em 2019, se candidatou a prefeito de Vitória, levantando a bandeira da segurança pública, e venceu no segundo turno o ex-prefeito João Coser do PT. A atual eleição parece reeditar a disputa anterior, com Pasolini seguindo à frente, com 37 a 47% das intenções de voto, enquanto João Coser segue em segundo lugar, com 17 a 24% das intenções de voto. Dificilmente João Coser consegue vencer Pasolini num eventual segundo turno. Isso porque o público de Vitória é conservador e moderado, já rejeitando o PT ao longo das últimas décadas. Com isso, corre por fora um bloco de partido de aliados do governador Renato Casagrande, de centro, liderado pelo ex-prefeito de Vitória, Luiz Paulo Veloso Lucas, do PSDB. O seu bloco, conhecido como G6, une vários partidos, como PSD, PSB, MDB, União e Cidadania. Dificilmente o Luiz Paulo consegue sair dos seus 7% de intenção de voto. Mas hoje é o grupo com maior força e capital político para surpreender e ultrapassar João Cosi indo para o segundo turno contra Pasolini.
A gente ouviu agora a avaliação do cenário político de Vitória com o nosso coordenador de sustentabilidade. E por falar em sustentabilidade, vou trazer de volta para a conversa aqui a Laís Guimarães lá de Belém, porque Belém vai ser a sede da COP30, como a Laís já ressaltou, e diante do atraso nas obras para receber esse evento de magnitude global, chegou-se a cogitar dividir a sede da COP entre outras capitais do norte do país e até entre outras capitais do Brasil, como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, que possuem uma rede hoteleira mais ampla. Mas, Laís, queria te ouvir se ainda existe uma possibilidade de divisão da sede da COP no ano que vem ou se deve ser somente na cidade de Belém mesmo.
Érico, sobre essa informação de que haveria uma divisão na sede da COP, a COP30 tem sido um projeto abraçado pelo atual governador do estado, Helder Barbalho, em conjunto com o presidente Lula, e estamos mais ou menos há um ano e quatro meses do início da COP, em novembro de 2025, e muitas obras ainda estão na fase inicial. Muitas obras grandes, por exemplo, a licitação de dragagem dos rios que irão receber cruzeiros para hospedar os participantes da COP ainda não teve início. Mas apesar desse cenário, a BMJ esteve presente recentemente em um evento da Associação Comercial do Pará, em parceria com o governo federal, em que o secretário extraordinário da COP30, o Walter Correia, afirmou que o evento será, sim, realizado integralmente na cidade de Belém e que os governos estaduais, federais e municipais que estão envolvidos na realização do evento estão fazendo de tudo para que a cidade tenha infraestrutura para comportar o evento, sim. Mas como nós citamos anteriormente na análise do cenário eleitoral, o resultado da eleição de 2024 será, sim, peça-chave para o sucesso dessas reformas de infraestrutura que serão realizadas e ter um prefeito que coopera com os objetivos do atual governador e presidente será muito necessário para o sucesso desse evento de magnitude global.
Bom, a gente se encaminha para o fim desta edição do podcast da BMJ, mas antes, enquanto representante também do sul do país, vou fazer um cenário bem rápido das três capitais dos estados do sul do país. Em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo era tido como favorito antes das enchentes que atingiram o estado como um todo, mas depois das chuvas, uma pesquisa foi divulgada e mostrou que a deputada federal Maria do Rosário, do PT, passou o Sebastião Melo nas pesquisas de intenção de voto e tudo se encaminha para um segundo turno, justamente entre o Sebastião Melo, que é do MDB e conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a deputada federal Maria do Rosário. Em Florianópolis, a gente tem um quadro no qual o prefeito Topázio Neto, que é do PSD e que assumiu o mandato em 2022, também porque o titular da prefeitura decidiu sair para disputar o governo estadual, e o Topázio Neto soube usar muito bem esse período no qual esteve ou está à frente da prefeitura. Ele sai como franco favorito para vencer, quem sabe já no primeiro turno, e há uma disputa ali para saber quem pode ir para o segundo turno. Entre os candidatos que aparecem com essa possibilidade, está o Marquito, que é do PSOL, e também o Dário Berger, do PSDB, os tucanos que tentam respiro nas bases eleitorais, onde ainda possuem alguma importância, alguma relevância, já que o PSDB desidratou muito nos últimos meses, ao longo do último ano. E por fim, Curitiba. Na capital do Paraná, o atual prefeito, que é o Rafael Greca, do PSD, ele está no segundo mandato, ou seja, não pode concorrer à reeleição. Mas já tem um postulante aí indicado a ele para concorrer à prefeitura, que é o seu vice, o Eduardo Pimentel, que é do PSD. O Eduardo Pimentel, ele lidera todas as pesquisas de intenção de voto, mas não com uma pontuação suficiente para ganhar já no primeiro turno. E nesse sentido, o segundo pelotão possui vários nomes de peso e que disputam essa segunda vaga para disputar o segundo turno. Entre eles, o ex-governador Roberto Requião, que saiu do PT recentemente, foi para o Nanico Mobiliza, mas vai disputar. O ex-prefeito, ex-governador e atual deputado federal Beto Richa, que é do PSDB, que é uma figura política conhecida e não pode ser desconsiderada. O Ney Leprevost, do União Brasil, também aparece entre os cotados para disputar o segundo turno. E o candidato de esquerda, o deputado federal Luciano Dutti, do PSB, que conseguiu o apoio do PT, mais uma prefeitura onde o PT abriu mão da candidatura e os eleitores de esquerda devem concentrar os votos no Luciano Dutti. Bom, nesse sentido então, em Curitiba, o atual vice-prefeito Eduardo Pimentel aparece como favorito para ir para o segundo turno, só não sabe com quem ele deve ter essa disputa lá no fim de outubro. A gente se encaminha então agora para o fim do programa. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam e deixar um destaque aqui, né? A BMJ tem consultores espalhados literalmente por todo o Brasil. A gente teve aqui a presença da Laís, que fala de Belém, da Maria Vitória, que fala de Recife, do Wesley, que mora e atende nossos clientes em Belo Horizonte, além do Felipe em Vitória, Tatiane no Rio de Janeiro. E a BMJ tem essa capilaridade, consultores espalhados por todo o Brasil, justamente para trazer um quadro bem qualificado de atendimento do cenário político local e atender nossos clientes da melhor forma possível. Nossa cobertura já começou, a gente tem enviado materiais com os quadros eleitorais nas principais capitais, mostrando quem são os pré-candidatos, e à medida que as eleições se aproximam, essa cobertura vai se intensificar, com materiais que mostram quem são os candidatos de fato e uma análise setorial dos planos de governo dos principais candidatos, porque no fim das contas o que nos interessa é saber quem for eleito, quais são os planos nas áreas ambiental, de mobilidade e tudo aquilo que afeta o setor privado e nossos clientes como um todo. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Com certeza teremos outras edições de podcast para falar de eleições municipais. Obrigado para você, ouvinte, e até uma próxima oportunidade.